Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, autoconhecimento e soft skills. Já são mais de 480 episódios em áudio, quase 280 episódios em vídeo lá no YouTube e muito conteúdo no LinkedIn, com textos, com posts e infográficos para você se esbaldar. Se você está comigo aqui pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. O LideraCast foi idealizado e ele é conduzido por mim. Eu sou Otávio Alves Júnior. Eu sou professor de MBA, sou mentor de liderança, criador da Jornada de Desenvolvimento de Soft Skills, sou um executivo internacional e conselheiro de empresas e criador de conteúdo. Eu posso ajudar você e posso ajudar a sua equipe com palestras, workshops e mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. E outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Esse é o episódio número 532, aqui no LideraCast. Meu primeiro episódio de 2024. Então, primeiramente, eu quero desejar para você, para suas famílias, para as pessoas que você ama, um ótimo ano de 2024. E eu espero que esses meses que estão diante de nós tragam para a sua vida, para a sua casa, muitas alegrias, muitas realizações, muita abundância, muita prosperidade, tudo de bom para todos vocês. Nesse episódio, eu quero bater um papo sobre os meus maiores aprendizados de carreira durante o ano de 2023. Acho que foi um ano muito interessante para mim, foi um ano muito rico, um ano tenso do ponto de vista político, econômico, guerras pelo mundo e tudo mais, né? Mas um ano de muito aprendizado. Agora, essa questão do aprendizado me parece que passa por nós sermos capazes de estarmos plenos, estarmos de corpo e alma nos nossos engajamentos profissionais, nos nossos engajamentos pessoais, nas situações da nossa vida. Quando nós estamos com consciência, sempre nós vamos ser capazes de perceber melhor o que está acontecendo, perceber as nuances, compreender o que está sendo passado nas entrelinhas, né? Então, fica aqui essa primeira sugestão. Procure estar de corpo e alma nos seus engajamentos, nos seus projetos, nas suas reuniões, nas suas atividades. Estar só com o teu corpo não resolve. Você está lá fisicamente, mas a sua mente e teu coração não estão. Isso faz com que você está investindo a tua energia, você está investindo o teu tempo em alguma coisa que você não está conseguindo, vamos dizer, compreender direito o que está acontecendo, você não está conseguindo significar aquela experiência da melhor forma, percebe? Então fica aqui essa primeira reflexão, né? Então, lições que eu aprendi, os ensinamentos de carreira, no meu networking, eu vou encontrar as respostas que eu não tenho. Acho que esse é um primeiro ponto super relevante. Como é que você tem cuidado do seu networking? Isso é muito importante porque na medida em que nós vamos caminhando na nossa vida, na medida em que nós vamos, de repente, subindo nessa escada do mundo corporativo, né? Mais e mais nós nos deparamos com situações em que a gente não domina tanto. Então, nós precisamos recorrer a alguém para que possa nos ajudar, para que possa complementar a nossa competência, complementar o nosso entendimento em uma série de situações, né? Eu já falei em outros episódios aqui, eu sou uma pessoa da área de vendas. Então, ali na área de vendas eu me defendo. Agora, hoje eu encaro desafios, por exemplo, com um crédito de ICMS, que é uma parte mais lá da contabilidade, né? Eu não domino, não sou um especialista em crédito de impostos, mas eu preciso entender alguma coisa daquilo para poder sentar com o meu contador e discutir as estratégias e perceber quais delas a gente deve fazer uso, em que momento fazer uso, né? Aqui entra o meu networking. Conversar com pessoas do meu networking que possam complementar essas minhas competências, que possam me orientar de alguma maneira, né? Então, quando eu olho para o meu networking, eu penso primeiro, eu quero pessoas de áreas diferentes. Então, eu quero pessoas da área de vendas, eu quero pessoas da área de qualidade, eu quero pessoas de operações, de finanças, de contabilidade, percebe? De marketing. Eu quero pessoas de recursos humanos, né? Quanto mais diverso for o seu networking em termos de áreas de atuação, me parece que é melhor. e também de segmentos da economia. Se você tem no seu networking pessoas de varejo, pessoas da indústria automobilística, da indústria de cimento, da indústria de aço, agronegócio, você percebe? Área da saúde, implementos agrícolas, sabe? Petróleo, óleo e gás. Quanto mais diferentes áreas da economia você tiver dentro do seu networking, mais você vai conseguir se orientar, mais você vai conseguir pedir ideias, mais você vai conseguir ter uma compreensão melhor do que está acontecendo à sua volta. Então, fica aqui essa primeira reflexão. Como você tem cuidado do seu networking? De que maneira você tem montado o seu networking? Que pessoas você tem buscado ativamente conhecer e trazer para dentro do seu círculo de influência para que você possa então ter os melhores resultados? Você já tinha pensado nisso? Um outro aprendizado muito importante é comemorar as pequenas vitórias. Aqui é um ponto que eu mesmo confesso que esse não é o meu ponto forte, né? Comemorar as pequenas vitórias. Não adianta a gente ficar esperando para comemorar aquela grande vitória. Aquele grande contrato que você conseguiu, sabe? Aquele gol de bicicleta, aquele problema realmente que você conseguiu resolver. Pode ser que sejam poucas vezes na vida que você vai ter essa oportunidade de comemorar alguma coisa muito grandiosa, né? E as pequenas vitórias, elas estão aí todos os dias. Elas estão naquele probleminha que a sua analista conseguiu resolver, eles estão naquele relatório da auditoria interna em que o seu departamento foi bem posicionado ali, não teve nenhuma conformidade, coisas do tipo, né? Você percebe? Então, nós temos muitas pequenas vitórias para comemorar, e quando nós não as comemoramos, a gente acaba que desenergiza toda a equipe. Porque quando as pessoas fazem alguma coisa legal, interessante, diferenciada, elas merecem ser reconhecidas. E um reconhecimento super importante é justamente comemorar essas vitórias, né? Reconhecer em público, na frente de todo mundo, ou por escrito, né? Como é que essas pessoas fizeram, de que maneira aquilo nos ajudou a chegar ao nosso objetivo, você percebe? Eu acho que aqui fica aqui essa reflexão para você também. De que maneira em 2024 você pode começar a comemorar com mais intensidade as suas pequenas vitórias, dar valor para essas pequenas vitórias, porque elas são importantíssimas, né? Elas são importantíssimas e elas podem trazer engajamento, trazer motivação para toda a tua equipe, amalgamar todo mundo em cima daquilo que as pessoas estão fazendo bem, né? E tem aqui aquela questão do como é que é o nome, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Em inglês eles chamam de Deep Reinforcement Learning, que é a gente aprender, nós temos que reforçar os bons comportamentos da equipe, né? Se você quer que as pessoas sejam pontuais, reforce a pontualidade. Aqueles que são pontuais, elogie, né? Se você quer que as pessoas respondam prontamente aos clientes, por exemplo, quando alguém fizer isso, vá lá, elogie, traga isso aí para a consciência de todos, né? Na medida em que você, líder, empresário, empreendedor, né, chefe do departamento ali, na medida em que você está reforçando os comportamentos positivos que você quer que se repitam, eles vão se repetindo. Isso é uma coisa super importante que também está conectado a essa questão das pequenas vitórias. Você já tinha pensado nisso? Você tem sido capaz de comemorar suas pequenas vitórias? Você tem sido capaz de reforçar aquilo que as pessoas da tua equipe estão fazendo bem? Um outro aprendizado muito importante é o seguinte: ninguém vence quem não desiste. E aqui eu pergunto para você: como é que tem sido a sua persistência? Você tem sido capaz de perseverar mesmo diante das adversidades? Porque a grande verdade é que aquele que não desiste nunca é derrotado ou derrotada. Você não vai ganhar todas as batalhas, ok? Tem batalhas que você vai ganhar, tem batalhas que você vai perder. Isso é natural e a vida é assim. Agora, de que maneira você vai conseguir construir dentro de você aquela resiliência para não desistir? Perdi essa batalha, mas outras virão. De que maneira você vai se energizar, se fortalecer, ter dentro de você a energia para continuar caminhando e não desistir? Porque a batalha de amanhã virá, e ela virá só amanhã. A batalha de hoje eu posso ter perdido. De que maneira eu vou me reenergizar? Esse é um ponto que eu acho super importante. A gente vê E eu vejo isso com os meus alunos, eu vejo isso com o pessoal da minha mentoria de liderança, os meus mentorados e mentoradas, eu vejo com a galera que trabalha comigo, eu vejo com os meus clientes, pessoas que eu tenho mais intimidade. Como as pessoas acabam não sendo capazes de construir o futuro que querem na vida delas porque desistiram, porque pararam no meio do caminho, porque não tiveram a resiliência para continuar perseverando. Isso é super importante. Veja, eu vejo o meu podcast é um exemplo, eu trago um exemplo pessoal meu aqui, né? Hoje nós estamos gravando nesse momento o episódio número 532. O podcast começou no dia 12 de janeiro de 2020. Foi 20 mesmo? Agora me perdi, hein? Agora me perdi. Mas de qualquer maneira, o podcast começou faz um tempão. Eu vou checar aqui enquanto estou falando com vocês. A verdade, meus caros, é o seguinte: nós precisamos compreender que o mundo vai girando. O mundo vai girando e nós precisamos todos estarmos muito atentos a isso. Se você quer construir alguma coisa na sua vida, você tem que ter essa consciência que tem momentos que você vai ganhar, tem momentos que você vai perder. Agora, aqueles que deixam de caminhar, esses aí dançaram. Esses aí dançaram. Essa é a verdade. Porque eles deixaram de conseguir, pelo menos, vislumbrar a possibilidade de construir aquilo que queriam na vida deles e delas. Esse é o grande ponto. De que maneira nós todos vamos conseguir encontrar os motivos dentro de nós, aí vem a motivação, né? Encontrar os motivos dentro de nós para a gente conseguir perseverar. E é isso mesmo, tá? O podcast começou dia 12 de janeiro de 2020, né? Portanto, vai fazer 4 anos. Vai fazer 4 anos o podcast, ou seja, isso para mim é perseverar, né? Quantas pessoas começaram a um podcast junto comigo lá atrás? E fizeram 10, 12, 15, 20 episódios e acharam: não, não, puxa vida, as pessoas não estão me seguindo, as pessoas não estão consumindo meu conteúdo, as pessoas isso, as pessoas aquilo, e pararam no meio do caminho. Eu não parei. Eu não parei. Eu continuei. Então, eu consegui chegar aqui no episódio 533, né? Esse aqui, 532, porque eu passei pelo 531, porque eu passei pelo 530, eu passei pelo 490, eu passei pelo 450. Aqueles que não chegaram no 450, por exemplo, jamais chegarão até o 530 e tantos. Esse é o grande ponto aqui. De que maneira você está se preparando para não desistir dos objetivos e dos sonhos que você tem? E fica aqui nesse trechinho uma reflexão. De quantos sonhos seus você já abriu mão, você já desistiu, você já deixou para lá? E de que maneira você se sentiu ao não conseguir continuar buscando aquele sonho que você tinha? De que maneira isso te impactou? Fica aqui essa reflexão para que você consiga trazer consciência para essa perspectiva da tua vida e da tua realidade. Um outro ensinamento maravilhoso que eu tive em 23 e que trago para 24 é que manter o meu foco onde eu controlo tira estresse de mim. Como eu vejo as pessoas colocando o foco delas onde elas não controlam? Sempre que você escolher colocar o seu foco aonde você não controla, você está convidando para a sua vida estresse, frustração, decepção, ansiedade. Você tem um purpurri na sua frente, você tem um purpurri de opções onde você vai focar. Sempre procure focar onde você controla. E conversando com os meus alunos e mentorados e tal, né, as pessoas dizem: mas eu não controlo quase nada. A gente controla muitas coisas. A gente controla a hora que a gente acorda. A gente controla o nível de atividade física que a gente tem na nossa vida, a gente controla aquilo que a gente come, a gente controla que energia, dedicação, engajamento, comprometimento eu vou ter nos meus projetos, nas minhas reuniões, nas minhas atividades. Tudo isso está dentro de nós. Tudo isso a gente controla. O que a gente não controla são os rumos da economia, é a próxima lei que vai ser votada no Congresso, é a cotação do dólar, é a condição da guerra na Ucrânia, agora essa guerra em Israel. Isso a gente não controla. Se vai ter algum outro tsunami por aí, um terremoto, isso a gente não controla. Mas tem muitas coisas que estão no nosso controle. E muitas vezes nós damos pouca importância para aquilo que está no nosso controle, do tipo: ah, não, puxa vida, peraí. A cotação do dólar e procurar entender como é que vai estar a cotação do dólar na metade de 24 é mais importante do que o nível de atividade física que eu trago na minha vida. Não é verdade isso aí. Não é verdade. Se você pegar tudo aquilo que você controla e mantiver o foco naquilo, as circunstâncias à sua volta vão mudando. A economia mudou, o dólar mudou, o cliente mudou, um aumentou a produção, o outro diminuiu a produção, as suas vendas, perdeu um cliente aqui, ganhou um cliente lá. As circunstâncias à nossa volta vão mudando. Sempre que você mantiver o seu foco naquilo que você controla, você vai domando o estresse dentro de você, domando a ansiedade dentro de você, e você vai, com isso, conseguindo ter o discernimento para ir tomando as melhores decisões, porque você está colocando o foco onde você controla. Fica aqui a reflexão. Você tem essa consciência? Você tem conseguido colocar o seu foco e manter o seu foco apenas aonde você controla? Sim ou não? Uma das coisas mais importantes para a construção de relacionamentos é a tal da empatia. E a grande verdade, um grande aprendizado que eu tive, para que eu possa ser mais empático, eu devo respirar 2 a 3 vezes antes de me posicionar. Isso é muito relevante. Muitas vezes, a gente tentando, às vezes sem consciência ali, às vezes, a gente se coloca não da melhor maneira possível nas situações. E isso passa uma impressão péssima para as outras pessoas. Isso acaba minando a nossa capacidade de sermos empáticos e empáticas. Sempre que a gente conseguir, você escutou alguma coisa, você viu alguma situação, dá umas 2, 3 respiradas. Porque quando a gente vê alguma coisa e aquilo nos toca, aquilo nos toca porque aquilo que nós estamos vendo de alguma forma vai de encontro aos nossos valores, às nossas crenças, ao que a gente acha que é certo, né? Agora, por que o que você acha que é certo é mais certo do que o que a outra pessoa acha que é certo? Às vezes a gente acaba se posicionando não da melhor forma, às vezes abruptamente, às vezes com pouca delicadeza, com pouca polidez, com pouca elegância naquela situação, e acaba não tendo os melhores resultados. 2, 3 respiradas vão levar mais ou menos, não sei, 4 segundos, 5 segundos. Tome esse tempo para você, tome esse tempo para que você olhe direito, compreenda direito o que está acontecendo à sua volta, para que você possa escolher a melhor maneira de se colocar. A maneira mais educada, a maneira mais interessante para aquela situação, a maneira mais construtiva para aquela situação, né? O grande ponto aqui é: não adianta você querer ganhar todas as batalhas, especialmente não se colocando não da melhor forma, né? Talvez possa ter situações, opa, eu vou tirar o pé, não vou nem comentar nada sobre isso, porque não vai ser construtivo para mim, isso não vai facilitar o meu caminho na direção dos meus objetivos, você percebe? Vou ficar quieto. Não vou comentar sobre aquilo, né? Ou vou comentar sobre aquilo, mas não nesse momento, vou puxar essas pessoas de canto depois e vou falar com elas separadamente, sabe? Ou vou refletir, vou bater um papo com uma outra pessoa, alguém do meu networking, por exemplo, para que ele, puta, tenha uma outra perspectiva daquela situação, para que eu possa complementar o meu entendimento, para que quando eu vou me colocar da melhor forma, né? Preservar a sua empatia, fomentar a sua empatia é alguma coisa muito desejável e muito importante, que vai fazer uma grande diferença nos seus resultados e na sua capacidade de construir relacionamentos. Falamos então sobre a importância do networking, a importância de comemorar as pequenas vitórias. Ninguém vence quem não desiste. Manter o meu foco onde eu controlo e procurar maneiras de ser mais empático, mais empática. Acho que esses 5 pontos são muito importantes, são realmente aprendizados profundos que eu tive esse ano, que certamente eu vou levar para 24, para 25 e daqui para frente, né? E aqui eu trago 3 sugestões de outros episódios do Lideracast que podem ajudar você a ampliar um pouco o entendimento do que nós falamos. Lá no episódio 71, eu falei sobre nossos pensamentos criam a nossa realidade. Os nossos pensamentos são importantíssimos. Ter essa consciência é muito importante para que você seja. Você manda nos seus pensamentos, não são os seus pensamentos que mandam em você. No episódio 348, onde você coloca o seu foco? E o seu foco é importantíssimo para a sua capacidade de significar as suas experiências. Lembra sempre disso. E no episódio 400, a importância do networking para os seus resultados. Aqui eu trago alguns pontos sobre networking que eu acho muito relevantes e implemento na minha vida. Eu espero que esse papo tenha sido interessante Eu espero que esses pontos que eu aprendi em 23 e estou trazendo para 24 também ajudem a fertilizar sua consciência para que você possa então melhorar a cada dia e se tornar um melhor profissional e um melhor ser humano. Um beijo para todos vocês, até o próximo episódio e vamos firme! Tchau, tchau! Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube ou aqui no podcast, faz isso para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre liderança, autoconhecimento e soft skills que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Se você está escutando esse episódio no iTunes ou no Spotify, faz uma recomendação para o Lideracast. Assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe, impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. O meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço a todos e até a próxima!